sendo bem sincero, boa parte das vezes que eu pensava em, ah, essa música é do Jay-Z, na verdade era do 50 Cent.
Nossa, é legal, hein?
Puta que pariu!
Depois de um episódio com um nobre convidado, no audiofílico número 7, nós temos dois convidados. Vamos receber aqui com muito orgulho nossos amigos Rafael Saldanha e Zé Júnior, da pocilga.com.br.
Olá! É.
Bom, progressão geométrica, nos próximos programas você vai ter quatro.
Não, porque não aguenta, a conexão aqui é fraca, sabe como é que é, né? Vamos apresentar primeiro os nossos convidados, porque nós somos pessoas educadas. Nós também estamos aqui comigo, Tarciso, seu apresentador. A gente tá aqui com o Uther, meu wingman de todo o programa.
É, o wingman é boa, né, cara? Show.
Boa noite. É maneiro que assim, né, quando é uma coisa legal em relação a ele, ele não corrige o meu inglês desnecessário.
É verdade.
Mas, cara, olha só, o wingman realmente não tem
tradução. Não tem, cara. Não dá. Infelizmente, não tem o que falar.
Então, a gente tá aqui também com Júlia, que depois de muita luta com o microfone conseguiu chegar até nós.
Tô vivona. Olá.
E estamos com o Shiva, o nosso editor, que não pode faltar de jeito nenhum, senão esse programa não sai.
É isso aí, galera. Estamos mais um audiofílico e um prazer aí ter os nossos convidados. Cada vez cresce mais. Sucesso.
Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai desviar um pouco da nossa fixação quase que inconsciente com o rock, estilos similares, estilos parecidos, e vamos enveredar pelo rap. Sugestão do nosso amigo Júnior Carlota. A gente vai falar sobre o 444, o último álbum do Jay-Z que foi lançado essa semana e já está com certificação platina. O álbum tá vendendo horrores, muitas polêmicas. Fazer uma breve reflexão sobre o rap enquanto estilo musical, né? Já que já é um estilo que não é muito visitado, não é muito frequentado por este programa até então. No terceiro bloco, nós vamos falar sobre os artistas desconhecidos do Spotify. Mas não é exatamente isso que você está pensando. Aguarda aí que isso é uma polêmica muito boa e trouxemos até um pós-graduado para falar sobre isso. E por fim, o tradicional bloco de recomendações dessa vez, com uma, duas, três, quatro, seis recomendações para vocês ouvintes. Quem já gostava vai ter mais, quem não gostava, se fudeu.
Mais tempo pro Uther pensar na dele.
É verdade, cara. Mais tempo.
Porque eu realmente não pensei ainda.
Alguém tem alguma dúvida disso, cara? Alguns ouvintes interagem com a gente por meio de redes sociais e outras formas modernas de contato. Os ouvintes que tá aqui com a gente hoje, o Júnior Carlota, ele veio falar comigo sobre o álbum do Jay-Z, o 444. E, assim, eu achei muito bacana porque, de fato, é um lançamento importante e de um estilo que a gente não costuma muito comentar sobre ele. Então, é bacana pro audiofílico exercitar o seu escopo um pouquinho. Começa aí, cara. O que você recomendou esse álbum? É porque tu gosta da carreira, acompanha a carreira do Jay-Z, ou é porque ele é um álbum que tá fazendo muita polêmica? Fala aí.
Então, eu não diria que eu acompanho muito a carreira do Jay-Z. Na verdade, eu comecei a acompanhar a partir do Black Album. Mas ele tem um estilo de fazer som que eu acho assim, muito acima dos outros rappers. A pegada é diferente, as letras, a forma como ele rima, a forma como ele faz as coisas, é uma coisa que vai pro lado mais, como os caras chamam de gangsta, mas diferenciando. De resto, assim, eu não acompanho muito a vida ou coisa do tipo, mas gosto muito. É, digamos que do rap, assim, é o que mais eu curto escutar até hoje. I'm not black, I'm OJ. Okay.
Você tava dizendo aí até podcast que você chegou a ouvir o álbum anterior dele, né? O Magna Carta, e que você não tinha gostado.
Todo CD dele, ele lança como se fosse um tipo de obra de arte. Ou as pessoas esperam isso dele, né? Quando eu fui ouvir o Magna Carta, eu tava esperando algo que, sei lá, transcendesse pra mim, sabe? E, sinceramente, velho, eu achei muito ruim. Muito ruim, muito. É assim, eu fiquei muito decepcionado. Já quando eu ouvi falar do 444, eu fiquei muito animado, até mesmo pelos boatos que estavam rolando. Graças a Deus, eu não me decepcionei com o que eu tava escutando.
Pois é, aí passar a bola agora pra alguém aqui quer começar a falar assim, o que vocês acharam desse álbum? Porque eu, por exemplo, eu não conheci muito a carreira do Jay-Z, assim, eu vi o álbum que ele fez com o Linkin Park, ouvi uma música solta aqui e ali, e sendo bem sincero, boa parte das vezes que eu pensava em, essa música é do Jay-Z, na verdade era do 50 Cent, então...
Puta que pariu!
A voz é sinceridade, irmão. Não vou pagar de sabidão, não.
Perdemos mais um fã.
Eu também não sou uma fã assim, assídua de rap. Eu conheço bem o trabalho do Jay-Z, mas por causa do álbum dele com Kanye West. Eu acho aquele álbum sensacional, é o Watch the Throne, eu acho. Eu tenho um ideário na cabeça de que o rap, ele é um gênero que ele sempre tem alguma coisa ligada à sinceridade. Pop é muito fake, né, em certos aspectos, se não quase todos. O rock tem os seus, né, pontos, seus ideários, que você sabe que são fantasiosos. Acho que todos os gêneros caem nisso, obviamente o rap também tem, mas o rap pra mim sempre foi ligado muito mais à sinceridade. Dar uma voz. A letra principal, né, o nome, né, do álbum, 444, essa música, pelo que eu li, não só a Beyoncé, mas ele pede desculpas a mulheres que passaram na vida dele.
Sim.
Tem esse rumor, sim, né, da infidelidade. Ele fez um vídeo, inclusive, com imagens da Beyoncé, da filha, né, da Blue. A música parece tão sincera, sabe? O Jay-Z que eu ouvia de 99 Problems, né? Falando, sabe? Tendo uma imagem, assim, um pouco mais depreciativa com mulheres em alguns aspectos. Essa coisa que veio muito forte com hip-hop. Sabe? Parece uma coisa tão madura de um cara que sentou e escreveu aquilo que... Ele tem o quê? 50 anos?
Ele tem 45,
deve ser, né? Então, um cara de 45 anos tá escrevendo, sabe? É um cara que, por mais ou por menos, ele não é um cara novinho que tá tendo que, sabe, falar de mulher, carro. O cara já tem um posto. Ele é tido como um dos reis da coisa.
Eu acho legal, Júlia, você ter puxado esse ponto, porque eu acho que foi uma das coisas que mais me impressionou com o álbum, à medida que eu ia ouvindo. Aliás, é um álbum bem curtinho, assim, eu acho que eu devo ter ouvido só hoje umas 3-4 vezes sem nem perceber que tava tocando, sabe? Eu tava aqui trabalhando e fazendo outras coisas. Mas ele é um álbum... Eu acho um álbum muito pesado, porque ele é muito... Ele é denso pra cacete, ele traz umas temáticas muito sérias, sabe? Não é... Eu não tava esperando, de verdade, assim, que fosse uma coisa tão intimista, sabe? É tipo, porra, é a alma do cara ali, em verso e sample, sabe? É bem maneiro isso. Pra seguir aqui a roda, Saldanha, você chegou a ouvir esse álbum bastante?
Então, bastante não. Eu confesso também que eu não sou um cara do hip hop. Eu até ouço, principalmente eu tenho um pouquinho de entrave com hip hop gringo, porque eu geralmente ouço música fazendo outras coisas, então não paro pra ver a letra, às vezes nem paro pra prestar atenção no que o cara tá falando. Quando a mensagem é do... em português, me pega mais. Mas eu acabei vendo alguma coisinha sobre esse, e eu tava discutindo com a minha senhora sim, um grande fã de rap. Poxa, mas será que eu quero ver um desabafo de um cara de 45 anos chegando à sua maturidade? Porque a vida da Beyoncé me interessa porque ela é uma diva pop e tal. Mas o Jay-Z não. O Jay-Z é um cara. Eu não sei se eu quero me aprofundar. Quando a Júlia falou a questão da sinceridade, eu até concordo. Mas uma outra coisa que sempre me chama atenção no hip hop, principalmente no hip hop nacional, é a coisa da coletividade. E um disco desses é um disco extremamente individualista, porque é um disco do cara falando, é um desabafo, ele falando dele mesmo. Então, não sei. Tem mais umas questões musicais, mas a gente pode discutir isso mais pra frente, mas não foi um disco que me pegou pra caramba, não.
É, quem tava comentando muito sobre as questões mais musicais do álbum, eu, se não me engano, era o Uther, né, que tava comentando que tava esperando vir o tamborzão e o tamborzão não veio.
É, cara, eu dei uma escutada, assim, algumas vezes no disco, né? Sei lá, meu irmão, quando eu ouço rap assim, e é pouco, eu espero que venha grave, cara. Eu não tô esperando moleza, não. Sei lá, esse disco é muito chororô, sacou? Porra, comi outra mulher, me perdoa, vai se fuder, mano. Chato pra caralho. E já botou criança falando. Aí, porra, quando o cara fica um pai babão, tô botando filho dentro do disco, eu sempre acho uma merda, cara.
Tipo, matando o Dedo. Você tá traumatizando ainda com o loadando do D2,
porra,
né?
Porra, cara, aquilo ali é. Porra, o D2 ele fez sacanagem, né? Ele botou aqui um moleque, porra, retardadão, cantando. Até hoje eu não me recuperei, cara. O disco tem pra mim umas 4 faixas aproveitáveis, o resto é lixo. Tem algum. Pô, cara, esse flow do Jay-Z é chato pra caralho, cara. Só me perdoar, bro.
Porra, eu não ia. Eu tava com medo de falar isso, mas eu concordo.
Me perdoar, cara. Eu sei que você gosta, mas assim, aqui não tem perdão, né? Parece que ele tá embolando com as palavras. Eu não consigo entender isso, cara. É difícil entender até o que ele fala. Sei lá, não sei se só eu senti isso, assim, sabe? É, algumas letras eu tive até dificuldade de entender. Pelo menos ouvindo um disco assim, sem ler as letras, sabe? Eu geralmente faço isso antes. Eu ouço exaustivamente, aí tipo, tento pegar a mensagem do cara. Mas eu nem fui pra parte de ler as letras, não, porque eu fiquei cansado. Sei lá. Acho assim, o disco tem algumas faixas que tem um instrumental bem trabalhado. Mas tem horas que ele volta muito pra uma parte que eu acho que é a pobreza do rap, cara, do drum bass, sabe? Assim, às vezes é o chimbal, o bumbo mesmo, e não sai muito daqui, não desenvolve, sabe? Alguns rappers conseguem fazer isso melhor. Às vezes eu tenho a impressão que Puff Daddy tem ideias melhores, sabe? De tudo que eu já ouvi de rap na vida, eu acho que Puff Daddy é o cara que, assim, eu vejo tem mais ideias legais de loop, essas coisas. De cantar mesmo, eu não acho nenhum rap bom, então...
Shiba, pronuncie-se um pouquinho.
Cara, eu gosto do Jay-Z, apesar de admitir que ele fez um álbum muito ruim, que é o Magna Carta. Ele infelizmente pisou na jaca, concordo, né? Mas o Jay-Z ele faz uma coisa que eu acho que ninguém mais faz no rap. Ele faz uma música que é, por exemplo, a Story of O.J., isso. O primeiro release, né? Não é nem a música principal. A música principal é a que tem o título do álbum, mas... Ah, o cara tá cantando sobre quanto o mundo é racista e o quanto o mundo é babaca, como todos os outros rappers fizeram, certíssimo. Mas ele tá dando uma solução. Ele tá dizendo, olha só, queridão, o mundo é essa merda aí, mas se você juntar dinheiro e não ficar jogando seu dinheiro fora com bling, com casa de strip, você tem um pouquinho mais chance. E eu acho que é isso que o Jay-Z faz, que nenhum outro cara faz. Ele tem uma parte quase que didática no meio do rap dele. Ele dá um conselho que o rap falta. Querido, junta a porcaria do dinheiro, sabe? Não gaste o seu dinheiro.
Mas, então... Shiba, isso daí, se você pegar, isso já tem nem tanto na música, mas algumas entrevistas do James Brown nos anos 70, que é o que eles chamavam de Black Capitalism, que pensar que não é uma mensagem nova.
Eu concordo contigo, não é uma mensagem nova, mas acho que no momento atual ele é um dos poucos rappers que ainda se importa em fazê-la. Quando o 50 Cent ele reage ao álbum do Jay-Z, a gravação dele é exatamente falando: pô, mano, ficar falando de dinheiro, isso é coisa de golfe clube. Os caras querem ouvir a pegação que você tá entendendo.
Em reação dos rappers, eu tive que ouvir esse álbum no Dog Style.
Como? Um bootleg, né? Seu amigo te fez um bootleg.
Pois é, eu tive que seguir o conselho do Snoop Dogg.
Eu acho que é o seguinte: eu acho que, fazendo um ponto de crítica, né, já que a gente é aberto a falar de tudo, nenhum de nós dois nós seis, provavelmente eu não conheço vocês dois, mas eu vou falar de uma maneira geral, vocês me corrijam caso eu esteja errada. Nenhum de nós seis vive essa realidade para a qual o Jay-Z fala. Quando alguém comentou aqui: ah, mas o Jay-Z é um cara de 45 anos, será que eu quero ouvir o desabafo dele? Cara, assim, eu não sou negra, eu não sou pobre, eu não vivo numa periferia, num ponto, eu não passo por coisas das quais, sabe, pessoas negras passam. Então, assim, ele é uma pela voz, sabe? Ele é tido como um dos grandes. Ele é um cara que chegou aos 45 anos e se mantém, sabe, num sucesso. Por mais ou por menos, o cara teve uma carreira. É, quantos artistas com 45 anos negros que a gente conta em todos os gêneros, sabe? Claro. É, a gente pode dizer, sabe, isso. O cara ele tem algo pra falar. E se ele tá tendo uma visão mais madura sobre isso, cara, ele é uma voz, sabe? E se ele justamente tá podendo falar algo que seja mais maduro e mais interessante ainda, que ele saia dessa coisa do bling, de objetificação de mulher, etc. Cara, talvez pra gente, talvez não. E eu bato nessa tecla de que eu entendo o que a gente tá falando, porque, né, não é a nossa realidade. Mas será que a gente tá falando de uma coisa que não é do nosso mundo e por isso talvez a gente não tenha vivido isso? E talvez o desabafo do cara de 45 anos pra outras pessoas seja, assim, uma voz que eu não me lembro de um cara de 45 anos no rap que esteja falando metade do que ele falou nesse álbum.
Mas quando eu falo de que primeira coisa, tipo, eu disse que não, e me interessa, pra mim Rafael não é uma coisa que me puxa, principalmente porque a mensagem dele é uma mensagem é esse black capitalism, que é uma coisa individualista. Eu acho, assim, que ele reforça, e tem muito isso da coisa da realeza dele com a Beyoncé serem a realeza negra dos Estados Unidos, coisa e tal, mas que aí, pra mim, é uma questão ideológica, só reproduz um sistema de opressão, só reproduz uma coisa. Ah, então a solução para o problema racial dos Estados Unidos é juntar muito dinheiro? Para mim, não resolve.
Mas aí ele tá falando de uma classe artística. Ele não tá falando de um negro em geral.
Sim,
não,
sim,
mas é direcionado para classe artística, você tá ligado? Tipo, ele não tá falando.
Ele não tá falando classe artística.
A música, sim. A mensagem que ele passa, ele foi bem claro quando ele explicou até. Não tô falando assim em relação. Tipo, ele foi bem claro pra você. Mas quando ele falou sobre essa canção, ele fala que é pra. É, assim, nós como artistas ganhamos muito dinheiro, mas também gastamos muito. Não damos a devida atenção ou devido cuidado para o nosso futuro. Depois acabamos sem nada, tá ligado? Então ele não tá falando assim. É, e tipo, eu acho até que para nós, como civis, vamos dizer assim, também é um bom conselho, cara. É, cada um gasta seu dinheiro do jeito que quiser, entendeu? Mas eu acho que pelo esforço que você tem. Você tem que saber gastar ou gastar com inteligência. Eu acho que ele tava se referindo a essa galera que esbanja, no caso da galera lá do rap dos Estados Unidos, sacou?
Concordo. E eu acho que essa mensagem de pedir desculpas a mulheres e de falar sobre isso, pra mim, assim, eu entendo que pode não ser uma mensagem tão nova, mas retratando os tempos atuais, isso é importante, isso é impactante. É um homem do rap que sustentou durante anos essa ideia de objetificação e, sabe, e é um cara que pede desculpa. Pra mim, enquanto mulher, né? É uma coisa importantíssima, é uma mensagem que poderia já valer pelo álbum. E eu tô falando das letras, né? Porque o Uther falou da música, pra não ficar repetitivo. Eu acho, assim, que isso é muito válido. Acho que isso é inovador, sim. E acho que merece um destaque.
Eu acho bacana porque eu acho que todos esses pontos positivos, inclusive até mesmo alguns pontos negativos que a gente ressaltou aqui, eu acho que todos eles decorrem da impressão que o álbum dá, na minha opinião, de ser um álbum de imaturidade, sabe? Até pela própria idade do Jay-Z, você vê que é um cara que a música dele, as letras dele acompanharam a vivência dele. Não é como alguns artistas, a gente falou disso um pouquinho no nosso último programa, né? Onde fala sobre maturidade na música, a gente tava pensando mais no rock. Mas é difícil o cara ele envelhecer junto com a arte dele, né? Tem muita gente que às vezes tem 40, 50, 60 anos e faz música como se tivesse 25, 26. O cara parou no tempo, sabe? Ele tá falando de uma angústia que ele não vive mais. Eu acho bacana, com todas as críticas válidas aqui, acho que a gente levantou críticas muito boas também, além dos pontos positivos. Eu acho que o positivo acaba sendo isso, assim, apreciar a obra, o 444, que é como um retrato de um homem como o Jay-Z, na idade dele, na profissão dele, com o dinheiro que ele tem, com a história que ele tem aos 45 anos se abrindo diante do mundo, sabe? De certa forma, eu acho isso bem, bem poderoso, por assim dizer. Eu vou dizer um segundo bloco, inclusive, eu quero voltar a isso, mas eu acho que é uma coisa que poucos estilos musicais dão pra gente, pelo menos hoje em dia, sabe? Eu não vejo isso muito por aí. Pra encerrar, que a gente já deu uma estouradinha no assunto, mas a discussão foi muito boa, eu não quis cortar ninguém. Saldanha. você ouviria esse álbum de novo? E se você recomendaria ele pra alguém, pra quem, por que motivo e tal?
Ouvir, eu vou ter que ouvir, né? Porque, como eu disse, eu não sou muito do rap, minha esposa gosta. Então eu ainda vou ter que ouvir muito no carro. Mas não é um disco que eu procuraria por conta própria, não. Mas até recomendo, se a tua vibe é um rap, coisa e tal, me chama mais atenção. Por exemplo, a gente comentou o Kanye West, me chama muito mais atenção musicalmente do que o Jay-Z. Mas, enfim, se é a tua onda, vai lá.
Entendi. Agora, vamos lá, Júnior, o que você vai ouvir de novo? Você recomenda pra alguém?
Olha, cara, na primeira vez que eu escutei o álbum, as 5 primeiras músicas, eu acho que até uma reclamação do Luther, né, que só prestam umas 4 pra trás, mas eu fiquei meio assim, tipo, porra, não era o que eu queria ouvir. E depois, quando eu comecei a parar e deixar, tipo, não, vamos na vibe do cara pra ver o que é que rola, eu curti muito, muito mesmo, principalmente as 5 últimas, que era mais ou menos o que eu tava esperando, então fiquei feliz pra caramba com isso. Então eu recomendaria fácil, e ainda traria esses pontos que foram discutidos aqui pra incentivar outras pessoas.
Beleza. Júlia, e aí?
Opa, pronto. Eu acho que, como leiga, como eu disse, né? Eu recomendo sim. Acho sim que ele peca na parte de músicas. Acho que o Kanye West, sim, tem algumas coisas mais interessantes, né? Musicalmente falando, mais agradáveis aos meus ouvidos. Gosto muito dele. Acho ele genial, mas não é sobre ele. Mas recomendo sim. Recomendo. Acho que pela importância, pra mim, pelo menos, eu acho que ele tem aspectos muito importantes e que podem direcionar certas coisas que valem a pena de serem ouvidas, sabe?
Shiva, e você?
Eu recomendo para quem goste de rap ou para quem goste da dinâmica do rap, que é parar, pensar na letra, qual é a metáfora de falar do O.J. Simpson. Foda-se, é só o O.J.? Não, vamos pensar. Você tem que gostar minimamente da brincadeira, assim como eu imagino que um fã de Iron Maiden tenha que gostar de fantasia. Então o rap, ele meio que cobra isso. Mas eu vou fazer uma recomendação assim. Siga o que o Jay-Z vai divulgar desse álbum. Veja os singles. Infelizmente é um álbum que só tem um produtor. E pra quem não sabe, o Jay-Z, ele não compõe as músicas, ele só faz o rap. Então assim, é um álbum feito por duas pessoas, né? Então a sonoridade de várias músicas acabou ficando muito repetitiva. Então ouçam os singles. Talvez seja o melhor conselho que eu possa dar. Entrem nessa brincadeira dos clipes, do que ele vai fazer, da música multimídia, mas acho que como álbum não sei se é uma boa introdução pro Jay-Z, eu acho que tem outros melhores, mas Story of OJ e o 444, musicaços, talvez as melhores músicas do ano, na minha opinião.
Uau! E Uther, qual que é a sua opinião?
Sei lá, acho que um fraco, cara, pra caramba. Não vi nada que me chamou atenção real. As duas que o Shiva citou são as músicas que eu salvo, tanto por letra, a letra da Story de OJ tem alguns momentos interessantes e tal. A 444 tem um bom instrumental que ele acho que leva muita música. Talvez a Family Field seja uma música que dê pra levar também. Agora o resto, meu camarada, sinceramente, não desceu. Assim. Eu acho que eu não gosto do Jay-Z, talvez. Do rap.
Será? Será?
Que eu acho, sei lá, acho que fica essa impressão, entendeu? Do rap, as coisas que eu conheço não são uma imensidão, sabe, de referências, mas eu acho que eu prefiro outros artistas. Ele não é um cara que me chama atenção, não me empolga. Pelo menos até hoje não foi assim, e com certeza nesse disco não foi também. Achei algumas escolhas de instrumental bem estranhas, sei lá, cara, não curti. Não foi a minha parada, não rolou.
Bem, eu não sei se eu ouviria esse álbum de novo, porque como alguns outros já falaram aqui, o Jay-Z não é o estilo de rap que eu ouço, assim, apesar de eu ter falado lá no início do programa que eu não ouço muito rap. Eu até ouvi alguma coisa aqui e ali, né, só que eu ouvia, sei lá, ouvi Childish Gambino, eu ouvi Jurassic 5, são coisas mais dançantes, por assim dizer, ou tem um flow diferente do flow do Jay-Z. Então, mas é um álbum que, assim, talvez eu encarasse ouvir de novo, pelo motivo o qual eu vou recomendar esse álbum. Eu acho que eu recomendaria esse álbum, assim, pra que ele fosse apreciado junto com a letra, junto com o contexto, e que quem for ouvir o álbum, ouça como se estivesse lendo um livro, sabe? Eu acho que quando você lê um livro, você não se pergunta muito. É, você pode gostar ou não gostar do livro, beleza? Fala, porra, eu não gostei desse livro, eu gostei desse livro. Esse autor não é bacana, esse autor não é, mas ele não deixa de ser um registro da época que aquele cara tá escrevendo, das experiências daquele cara, o que, que ele tá botando na obra dele ou não, sabe? Eu acho que o rap como um todo, mas especificamente esse álbum do Jay-Z, ele vale muito a pena por isso. Então acho que ele pode trazer um tipo de desfrute artístico que a gente não costuma ver muito em música, sabe? Você tem que às vezes correr muito atrás. Tipo, ah, a banda tal tá fazendo aquela música, por que que fez aquela música? Você tem que, pô, correr atrás do compositor pra ver se é o mesmo cara que tá tocando a banda, se, qual é a contribuição de cada integrante da banda naquela música, quem é o letrista. O rap não, cara. É o Jay-Z. O Jay-Z, ele fez a rima. Vai atrás da rima e descobre um pouco sobre a vida do cara. Agora, se isso te apetece ou não, aí é com cada um.
Nossa, que bonito. Tô emocionada.
Caralho.
É, pois é, cara. Eu achei legal, achei legal.
Profundo.
Vamos pro segundo bloco, minha gente. Pois bem, a gente saiu, né, da nossa zona de conforto, fizemos uma resenha sobre o álbum de rap. Isso muito me orgulha dos meus amigos audiofílicos, porque desde a primeira encarnação do audiofílico, há 2 anos e muitos anos atrás, a gente peca um pouco isso, né? Então, aproveitando a oportunidade, assim, aproveitando aqui a pleiade de podcasters reunida diante de mim, eu queria conversar um pouquinho sobre rap, esse estilo musical que a gente frequenta tão pouco, mas que alguns de nós aqui eu já percebi que frequentam um pouquinho mais. É legal que aqui a gente tem reunido, assim, várias visões diferentes, né, de análise, assim, sobre o estilo. A gente tem desde a galera que ouve, aproveita mais enquanto ouvinte, a galera que já tem uma noção, assim, das subdivisões dentro do rap. A gente tem gente aqui que ouve rap por tabela, vive com gente que ouve rap. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vou começar com o Júnior, que foi quem puxou a ideia do K44.
Rap eu ouço desde moleque. Foi uma coisa que foi passada pelos meus irmãos. Eles tinham vinis de caras que tocavam lá na gringa e tal. E eu fui pegando gosto, mas a partir da adolescência, eu fui percebendo que era algo que falava muito sobre o tipo de vivência que eu tinha na rua. Na primeira vez, por exemplo, que eu escutei Racionais, Sobrevivendo ao Inferno, foi algo chocante. Era diferente do que eu já tinha escutado antes, quando era guri. Mas eu fui mais interessado em ver o porquê da galera curtir daquela maneira, se vestir daquela maneira, o que é que eles tinham pra falar sobre as ruas, que era algo que eu me identificava. E, claro, o som, a batida, é algo que me interessa muito. Eu gosto de acompanhar a evolução de como os caras fazem as músicas. Eu não vou mentir, não é todo mundo que faz um som que tá na moda ou que faz algum sucesso que eu fico encantado. Eu geralmente tenho uma pegada mais tranquila ou que tem algo. Assim, quando é agressivo é pra ser agressivo e quando é pra ser tranquilo, eu gosto de ouvir tranquilo. Eu não gosto de ouvir, por exemplo, aqueles raps que ou hip hop mais amorzinho, mais carinhoso, como os caras fazem, que geralmente a menina é vista até como troféu, tá ligado? Então é uma coisa mais cultural, né? Não é uma coisa que eu vou buscando pra entender por estar por dentro, tá ligado?
Entendi. Isso é bacana, né? Porque é uma relação mais direta que você tem com o estilo. Eu acho isso muito, muito, muito legal mesmo. Mas assim, dentro do próprio rap, a gente tem vários estilos e subdivisões, né? A gente não pode falar do rap como falar de uma coisa só, que nem alguém que tenta explicar rock como aquele negócio que a galera usa guitarra. Não funciona muito bem. E entre os blocos aqui, o Shiva tava conversando um pouquinho, falando sobre essa divisão que você tem dentro do rap, né? Que você tem a galera, o próprio Júnior tinha comentado, né, que o Jay-Z faz a rima mais no estilo mais gangsta, mas ele também se posiciona contra a galera do bling. Isso é meio, são palavras, né, que devem ter algum significado, só que muita gente ignora.
O rap, ele é um estilo que é tudo rap, certo? Pra quem ouve, é tudo rap. Enquanto você pega o rock, você tem o grunge, que pra certas pessoas é rock, pra outras não tem. Você tem o punk, você tem o emo, você tem o escambau. O rap é rap, rap, rap. Então,
Essa eu sei, posso... Por favor. Então, a questão musical do rap é a gente pensar o seguinte. Nas últimas décadas do século XX, principalmente, alguns autores falam que a gente tá vivendo a decadência da canção. Porque a canção é aquela forma musical baseada principalmente em melodia. E tem a coisa do canto melódico. E o hip hop vem justamente quebrando isso porque ele tem o canto rítmico, o canto falado. Então, eu já fiz programas sobre isso lá no Radiola e já tive discussões homéricas disso com o Tarciso, que é a questão. Eu não gosto muito dessa divisão de estilos musicais, porque estilo musical é prateleira. Mas se tem uma prateleira, uma divisão de estilo musical que faz sentido, é justamente a do rap. Porque ele deixa pra trás uma forma de música, que é uma forma de música do século 19 e 20, e ele traz uma forma de música nova. Então, por isso que dentro da você não vai confundir, você pode confundir uma coisa, isso aqui é rock ou é pop, mas você não vai confundir com rap, porque o rap tem essa característica musical muito bem determinada.
Sim, concordo contigo. Mas o que eu tava pensando também é dentro do próprio rap, não sei se você também concorda nisso, assim, os diversos estilos, eles ainda caem na categoria rap, né? Além disso que você falou, mas, por exemplo, Kanye West, né? Já que citamos, ele tenta cantar em algumas músicas, né? Mas eu acho que esse grande barato que o rap tem e que você trouxe, que é assim, é uma música muito definida, né? Você talvez mude o tema, né? Mas é sempre rap. As pessoas sempre consideram o rap, né? E sendo talvez mais objetivo na pergunta do Tarciso, eu acho que hoje em dia o rap, ele é mais indefinido, assim, mas a gente tem muito isso, né? O gangsta rap, que era o rap, falava dessa fantasiosa vida no gueto, certo? Ninguém vai rezar num poste, como diria o Cúlio, né? Se você rezar no poste, você vai tomar tiro, né? Mas essa visão fantasiosa que hoje nos traz o Jay-Z.
Romantizado um pouquinho, né?
Romantizado. E contar uma história, né? Como o rap é uma história, você tem essa história bem de fantasia da vida no gueto, né? Você tem um rap que talvez fale mais do sofrimento humano, né? Mas acho que hoje em dia a gente tem muito isso, né? De você ter o bling, que é o rap da ostentação, por assim dizer, né? E esse rap mais não nomeado, né? Que é o que o Jay-Z faz, assim. Eu não saberia definir, né? Eu nem me arriscaria, então. Mas acho que é quase como um contraponto, né? O rap, ele costuma ter um estilo dentro dele que faz muito sucesso e os outros que são diferentes, mas fica como se fosse um totem, né?
Não, com certeza. Mas eu acho engraçado, pegando uma deixa que o Saldanha falou, eu achei muito bacana. O que meio que me salta a atenção é porque desde quando a gente falou lá no primeiro Audiofílico Remix sobre Linkin Park, a gente veio fazendo os programas em seguida, e aí eu fui em que tinha elemento de rap dentro da música, né? Bandas de rock, melhor dizendo. E aí eu cheguei até em estilos, né, que eu considero assim abortivos dentro do rock, do heavy metal, tipo rap rock, sabe? O rap metal é um estilo, procurem na internet, não impede, tá lá. Mas eu acabei chegando na mesma conclusão que o Saldanha citou aí, que o rap, ele é um estilo à parte, assim. Se precisa existir prateleiras pra estilo, o rap, ela tem uma prateleira própria, sem dúvida. Eu achei muito brilhante o que o Saldanha colocou. Então, talvez, eu acho que o rap, ele tem uma coisa muito mais a ver com uma forma de expressão pessoal do que, de fato, necessariamente fazer música, né? Eu acho que remete desde aquela coisa mais trovadoresca, sabe? Eu lembro a primeira vez que eu li Shakespeare, tentei ler, vamos botar melhor assim. Eu tentei ler Shakespeare, eu fiquei preso na rima, sabe? Porque eu ficava, gente, quanta rima e tal. Aí eu lembro que era moleque, eu até brinquei, assim, de fingir que eu estava fazendo um rap Shakespeare e tal. Mas o rap, ele meio que é isso, né? Ele meio que se preocupa muito com a forma e com a maneira pela qual você entrega o conteúdo através da letra. E a batida, ela vem pelos outros elementos da cultura hip hop, né? Eu não sei, eu tô conjecturando aqui livremente, tô cagando uma regra, mas eu tava lembrando.
Muito legal, cara. Você trouxe algo. A fantasia que eu acho que todo mundo acaba tendo de fazer um rap um dia. Isso foi muito legal que você trouxe.
Não, e eu tô lembrando, por exemplo, um caso de um rapper que eu conheço e ouço e gosto bastante do trabalho dele, que é o Childish Gambino, que é um ator chamado Donald Glover. Ele fez Community, ele fez Detroit, e ele é roteirista, ele escreveu pro Tony Rock, uma época, né? Ele é bastante amigo da Tina Fey, e ele escreve as letras dele, tem essa coisa toda de expressão da experiência pessoal dele, de viver no gueto, viver nos projects, né? Nem no gueto exatamente, mas ele fala de outras coisas também, como relacionamento. Ele fala sobre questão racial, que ele é discriminado entre os brancos por ele ser negro e entre os negros por ele ser nerd, né? Ele é mais intelectualizado e tal, não sei o quê. Ele cita Super Smash Brothers no meio da letra, sabe? Eu acho isso muito foda. Então tem essa liberdade, né, dentro do estilo.
É um rap.
Ah, desculpa, fala, Júnior.
É que assim, é um rap mais pop, tá ligado? É assim, tipo, é um rap que você faz, você tem uma certa divulgação, mas você tá falando é de coisas que estão assim, em alta. É, temas que estão na mídia, entendeu? É, tipo, esse cara, Jay-Z e tal, é, eles fazem mais músicas que é, vão chamar atenção, são, é, são feitas assim, meio que pra vender ou pra um público. Então, meio que funciona. Você tava falando da questão do trovador, mas é basicamente o que o rap é, né? É, ele, a tradução, digamos, de rap é ritmo e poesia. Então, toda a base, digamos assim, é nisso. É baseado também, né, tem as questões das disputas, etc. É, se encaixa bem no que você tava falando, entendeu?
Que bom. Não falei muita merda aqui, feliz. É, Júlia, Uther, vocês estão muito quietos. Vocês querem bater um papinho com a gente?
Não.
Não gosto de rap. Uther já começa como xuxa, assim, é muito foda, né?
Em geral, sei lá, é muito pouca, sabe? Eu nunca tive um contato, a não ser o CD Rap Brasil, acho. Acho que meu contato com o rap é aquilo, entendeu? Assim, então, pra mim, o rap que eu ouvi, Rio de Janeiro, assim, o início da década de 90, ele, o meu contato com o rap é aquele. Então, assim, eu não posso nem dizer muito sobre esse rap de São Paulo, né, tradicional, tipo, Racionais e tal, seria forçar a barra, eu falo isso. Nem esse americano é um pouco mais voltado pro eletrônico da década de 80, tipo, África Bambata e tal, e depois Gangsta, e depois estão falando de pegar mulher, tipo 50 Cent, acho que o Lil Wayne também. Então, assim, o que eu conheço de rap é aquilo ali, é Obsidinho e Doca, é totalmente diferente, eu acho, dessa gente, sabe, de rap americano.
Não, o rap Brasil, ele não era rap, né? Ele era funk.
Era funk, é, mas tipo assim, como o funk também no Rio de Janeiro não é funk, eu vou botar tudo junto, sabe? Porque...
Não, mas é justamente isso interessante. O rap Brasil vem justamente porque a expressão funk, por causa da violência dos bailes, que estava muito queimado, então eles tentaram dissociar, fazendo como um movimento novo.
Eu não sei se eu diria que um Bob Rum não é rap. Pra mim é rap aquilo ali. O cara, ele canta em cima de uma batida pré-gravada e faz rima.
Mas aí que tá, mas é porque ele canta, e aí ele faz uma coisa, porque a gente tem essa coisa do funk que não é funk, coisa e tal. Na verdade, o funk é outra matriz que até tem uma derivação de rap, mas que é o Miami Bass. E aí,
se você for ver, a questão da influência do Miami Bass é muito mais na música do que na forma de cantar, na minha opinião. Porque assim, é tipo a galera que ouvia freestyle, Miami Bass e tal, e pegaram aquilo e assim, aqui elas meio que reduziram a loops menores e fizeram funk e tal. Mas a forma de cantar desses que eu tô falando, assim, Cedinho e Doca, o Bob Rum, que eram os caras que tocavam quando era moleque, lá perto de casa, assim, eles pra mim se aproximam muito do que eu penso ser o rap, entendeu? Mesmo que eu já ouvi depois de rap, eu não vejo tanta diferença, eu não vejo um abismo, sacou? Eu acho que assim, a diferença mais entre o rap e o funk do Rio, sei lá, o rap de São Paulo e o funk do Rio é mais elevada, sabe? É o rap que eu vejo é muito mais lento e o funk, obviamente, tem um objetivo dançante. Enfim, a minha experiência não tem absolutamente nada a ver com o mainstream de rap, eu acho, sabe? Eu fui conhecer, sei lá, um Tupac, eu já era adulto, cara, sabe? Eu fui ver um documentário do Tupac, eu já era, porra, velho pra caramba. Nunca foi uma parada que me pegou, sabe?
Entendi. Júlia, você quer contribuir com alguma coisa? Ou...
Eu vou falar pouquinho, porque a minha experiência com rap, eu conheci o rap pelo Eminem, né? Eu tinha o quê? 10 anos? E ele tocava na MTV. Então foi assim que eu conheci, e creio que muita gente também, né? Um cara que estava criticando meio mundo e, enfim, foi essa minha porta de, né? Até achei estranho ninguém falar dele, né? Porque ele foi uma, não falando se é bom ou ruim, mas ele foi uma pessoa absolutamente gigante pra nossa geração, né? E eu também não conheço tanto a parte americana. Eu sou muito fã de Racionais, muito a ponto de irritar bastante o Shiva cantando o tempo inteiro. Eu adoro Racionais, eu conheço tudo, e, enfim. Mas da parte gringa, nem tanto. Mas do que eu gosto demais. Eu tenho um puta respeito, e foi o que eu falei no começo. Essa parte gangsta, né, tem essa idealização e tal, mas no geral eu acho que o rap sempre me remete a um pouco mais de sinceridade, sabe? O que vocês estavam discutindo também sobre o funk e tal, eu também acho que o funk traz isso. Sempre me remete um pouco mais uma voz sincera do que a Katy Perry falando das garotas da Califórnia, sabe? É mais ou menos como se fosse um respiro pra mim em alguns aspectos. Além da diferença, né? O rap é muito diferente. Então, eu tenho um puta respeito e muito carinho, inclusive por Racionais. Viva Racionais.
Entendi. Mas essa coisa, o rap tem, a gente, a Júlia falando de novo da questão da sinceridade, o rap tem uma faceta muito fake também, pra cacete. cacete. O próprio Eminem tem uma coisa, algumas músicas que ele vai pra uma coisa de contar vantagem. O Bling, em geral, ele tem essa coisa de extrapolar, de ser mentiroso mesmo.
Mas
eu não concordo muito com essa coisa da sinceridade, não, porque eu acho que isso vai muito de artista pra artista.
Cara, mas você citou o Eminem aí, é uma boa pergunta. Sei, por que que não seria sincero? O cara realmente, ele se acha o melhor do mundo. Quem no show business não se acha?
Eu acho, se me permitem tentar pacificar.
É um personagem, gente.
Eu acho que é isso. É você.
Ele tem os
encheios. E identificar até onde vai a persona e até onde a persona fica maior do que a arte, cara. Então, já que estavam com saudade, né, vou começar assim. Então, né, alguém tava reclamando aí que o Então morreu.
Até que então, fim, cara.
Aí, ó, tradição do programa, né? Tem um grupo, participo de alguns grupos do Telegram, e um desses grupos, o coleguinha Pablo Sarmento, do Terra Zero, acessem, eu não sei o endereço, mas vocês joguem no Google aí, procurem, é um site muito bom. O Sarmento mandou um link pra gente, no Google, comentando sobre o Spotify, que o Spotify estaria usando artistas falsos pra engordar as suas playlists. E é curioso, porque algumas edições atrás a gente fez um game show aqui que a gente gostou, muita gente gostou, eu também adorei fazer, que é o Artista Desconhecido. E só que isso é além disso, assim, não é você pegar um artista no Spotify no meio de uma playlist que você não sabe quem é. E aí você vai atrás e pesquisa e descobre, sei lá, que é uma banda pequena do interior dos Estados Unidos, ou que é um cara que faz versões em smooth jazz de clássicos do death metal dos anos 2000, que esse tipo de bizarrice existe. Não, seriam artistas falsos mesmo, sabe? A banda, o artista, a pessoa, ela não existe. É um nome no Spotify atrelado a uma música. E bem, quando o assunto apareceu no Telegram, o Sal, que faz parte do grupo junto comigo, disse que queria comentar sobre.
Então, a gente pensar o próprio conceito de artista falso, não é eles estão usando esse nome artista falso, mas na verdade os artistas são pessoas que existem, só que o que que é? Eles vendem, ele não é um artista que tem, é como se ele fosse um músico contratado pelo Spotify, e aí ele vende a música dele pro Spotify num sistema tipo de pagamento uma vez só, e aí o Spotify não precisa pagar toda vez que executar a música, pagar um trocadinho pro cara. Então na verdade isso daí é uma maneira que o Spotify tá tendo de engordar sem pagar ninguém por aquilo ali. Porque a grande discussão, e até a parte que tangencia, eu não estudo Spotify em específico, eu estudo YouTube, mas é uma discussão sobre como que nesse mundão de, meu Deus, do século XXI, como é que os artistas vão se sustentar se a gente não tem mais venda de disco, e aí todo mundo pensou, então serviços de streaming vão ser a solução pro mercado da música. Só que acontece que não, que eles estão vendo, teve uma notícia algumas 3 semanas atrás, falando sobre que no Brasil as artistas que mais, mais foram tocadas no Spotify ganharam em média R$400 por mês no Spotify. Então a gente pensar que, então é toda uma discussão que o sistema que eles ofereciam como a salvação do mercado fonográfico, do mercado da música, está se mostrando inviável. Então se começa a bater um desespero, e eu participo de alguns grupos de música e tecnologia, e você começa a ver que as pessoas já estão começando a dar uma certa comissão de, tá, a gente botou todas as fichas nos programas de streaming. E se der errado? Pra onde a gente vai agora? Então o momento é esse momento de incerteza.
Isso é legal, Sal, você falar, porque eu lembro que eu já tive essa discussão com a Júlia, com o Uther também, de realmente achar que os programas de streaming, eles eram o graal do consumo consciente de música, né? Tipo, vamos, a gente vai pagar alguma coisa pelo serviço.
Do direito autoral, né, cara? Não do consumo
consciente. Não, sim, é porque eu falei nesses termos porque, assim, o comunista dentro de mim, ele quer se pronunciar e dizer que não existe consumo ético dentro do modo de produção capitalista. Mas eu não quero enveredar por isso. Eu não quero enveredar por aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas, de fato, assim, até então, é isso que o Saldanha tava falando. A gente começava a pensar assim, poxa, melhor que gravadora, melhor do que distribuidora, etc., é o streaming. Mas não é bem assim.
Não, até porque as gravadoras continuam no sistema de streaming.
Deixa eu ver se eu entendi bem a polêmica. Assim. O que o Spotify fez é que, sim, a grande graça do Spotify são as playlists. Eu não sou um usuário habitual, mas eu entendo que são isso. São as playlists que são músicas direcionadas para um uso específico, né? Tipo, a pessoa arrumar a casa, ou lavar a louça, ou ir malhar, né? E aí, elas são temáticas. E aí, nessas playlists foram enxertadas músicas de artistas que não são reais. Né? Foram músicos contratados para criarem músicas, para entrar naquelas playlists, e eles assinam como, sei lá, uma banda qualquer e depois faz outra música e o Spotify vai pagando por isso. E o que, na verdade, o Spotify tá fazendo é se tornar uma gravadora sem ser uma gravadora. E depois ele não fica pagando
o royalty
daquela música que é a base do streaming pro artista. Mas isso não é uma novidade se a gente pegar um caso brasileiro, cara. Não sei se vocês lembram, a coletânea Love Metal fez isso. Vocês lembram disso?
Exatamente, perfeito exemplo.
Vocês lembram desse caso?
Não,
o Love Metal, eles eram na época correspondente das playlists atuais, só que saiu em CD. E aí eu acho que o Love Metal foi um mesmo. Eles não... A Som Livre, né, não comprou... Era, se não me engano, a música do Iron Maiden era... Aquela romântica, What's in Love. Eles contrataram um cara que fez uma música muito parecida e que
usava
um nome artístico qualquer. E tipo assim, cara, isso foi uma polêmica durante anos, né? Falou assim, quem é esse cara? O maluco plagiou Iron Maiden, que porra é essa? E assim, pelo que eu tô entendendo, é mais ou menos isso.
Eles colocam naquelas playlists, assim, meditação, relaxamento. Só que as playlists, você não vai olhar o que é que tá tocando.
Mas serviço de streaming rola exatamente isso, né? Quando a gente tava falando nos programas passados aí sobre música, artistas que não existem mais, álbuns que não existem mais, às vezes você tinha muito caso disso. A Júlia comentou, por exemplo, que não tem Rammstein no Google Play. E aí eu lembro de, às vezes, procurar uma música do Rammstein, sei lá, Firefly, e aí eu achava um artista fazendo um cover selecionado da música no Google Play, sabe? Eu ficava pensando, porra, não tem o direito pra botar a banda, mas pode botar a música se for outra banda tocando, sabe? Então, essa porquice sempre teve.
Não, no Brasil, nos anos 70 e 80, eles faziam muito isso com todos esses grandes sucessos de pop eram músicas traduzidas que muitas vezes não pagavam direito, eles simplesmente traduziam na cara de pau, falavam que era música nova.
A Som Livre vem fazendo isso há anos, né, nas trilhas sonoras de novela. Eles têm duas coisas, não sei se vocês já perceberam, antigamente o Ciro lançava um CD de novela que era super vendido e tal, que tinha uma música para a novela, né? Até hoje tem, mas menos. E assim, hoje em dia o que eles fazem é pegar os direitos autorais que tinham lá de trás de novela da década de 80, mandam outro cara regravar. Eu nem sei como esse esquema assim na indústria musical, sinceramente, nem sei como eles conseguem fazer. Porque a gente tem visto nas novelas várias músicas que já foram temas de novelas antigas, mas só que não cantadas pelos artistas originais, entendeu? São caras aleatórios do Brasil que você ouve e você consegue distinguir tranquilamente que não é o artista original. E assim, esse caso do Love Metal aí é até mais complicado do que eu falei, porque eles pegaram uma música lá de trás, acho que alteraram a música inteira e lançaram com o cara, entendeu? Fizeram um reaproveitamento, mas é um pouco similar com essa questão do Spotify aí, né? De enfiar artistas que não são artistas reais, né? São artistas contratados para aparecerem artistas.
Aproveitando o viés, assim, a questão do Spotify tá me lembrando uma outra questão, não sei se vocês estão lembrados, que quando saiu Stranger Things no Netflix, muita gente chegou a ventilar o boato de que o roteiro do Stranger Things tinha sido feito com base no algoritmo.
Do que as pessoas buscavam
no Netflix, visto, né?
Mas não é exatamente isso, mas é verdade. A questão não é que o roteiro foi feito pelo...
Mas ele levou em conta as preferências.
A seleção do roteiro foi feita assim.
Sim, foi uma série escrita on demand, né, praticamente.
Tipo assim, eles sabiam que pessoas procuravam coisas da década de 80, de Goonies e tal, e fizeram um Goonies que é bem ruim, sabe?
O que eu vi é um comentário é que vai mais do que isso, assim, porque tem um artista que eu não vou lembrar do nome, ele tá no Spotify, que o cara tem tipo 5 mil músicas. Então, ele faz as músicas assim, estado do Rio de Janeiro, cidade de Maricá, ele faz uma música sobre Maricá, Nova Friburgo, tá. Aí ele vai pra Bahia, vai fazer sobre Salvador. Então, são talvez certos artistas criados no clickbait, né, com o único objetivo de manipular. Agora, o que me chama a atenção, e aí talvez talvez eu puxe isso, é que assim, desde quando isso é novidade no Spotify?
Mas é porque justamente é o seguinte, o cara, pra você colocar a música no Spotify, geralmente você contrata uma editora, e a editora vai administrando seus direitos ali. Então, se eu tenho minha bandinha aqui, eu vou botar um cover de Beatles, pro Spotify é ótimo, ele não tem Beatles, agora tem o meu cover. Só que ele continua tendo que me pagar. Quando ele faz isso do artista falso que eles estão colocando, o Spotify contrata uma vez e não paga nunca mais. Então, vamos botar que ele te deu $1,000 e ele pode tocar isso aí 1 milhão de vezes.
Uma quantia irrisória perto do que ele potencialmente vai render ou não, né?
É complicado, né?
Eu não sei, é complicado, assim, porque voltando lá, né, pro chavão que eu soltei aí no meio, só pra inflamar os corações vermelhos de todos vocês, é complicado a gente falar de consumo consciente, consumo justo, né, hoje em dia, mas eu acho que volta e meia a gente gosta de se iludir, a gente quer enxergar alguma coisa bacana, né? Não acha que por assinar um streaming ou fazer alguma coisa que te vendam como mais correta, mais justa, que não há sacanagem, porque a sacanagem ela continua por aí. Eu tô desanimado, se alguém quiser fechar melhor esse bloco, fica à vontade.
Senão... Eu não achei bonito, não.
Então vamos, só sobe a trilha e vamos para o bloco de recomendações. E pra encerrar esse glorioso programa onde falamos sobre rap, falamos sobre mercado da música, ficamos felizes, ficamos deprimidos, um carrossel de emoções, né, gente? Depois você dá toda a volta no parque, você volta ponto seguro, o ponto inicial. Vamos voltar pras recomendações, que é o quadro preferido da família brasileira que ouve o audiofílico, eu acho. Bom. Eu vou começar com a Júlia. Júlia, qual é a sua recomendação de hoje? Você quer deixar de legado semanal desse pros nossos ouvintes?
Eu sempre indico álbuns, né? Dessa vez eu vou indicar uma música só, de uma banda chamada Train. A música acho que é de 98, se chama Drops of Jupiter. E é uma música que o vocalista escreveu pra mãe, que faleceu de câncer. E o Train é uma banda pop, mas essa música em específico é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. E eu acho que vale só por isso, não tem muito o que falar não. Escutem, é uma daquelas músicas gostosas que você vai escutar, sabe, por mais que ele fale foi pra mãe, que faleceu de câncer, a letra é tão bonita, a melodia é tão bonita, sabe, daquelas músicas que dá gosto de ouvir? Então a minha recomendação é simples e eficiente.
Eu repito essa recomendação porque eu choro igual um filho da puta ouvindo essa, então.
É bom!
Essa e o Have Been Love do Jorge Michael, assim, sobre mães, é ponto fraco, então chorem também comigo.
Vamos todos chorar juntos. Beleza, pô, bacana.
Mudar, cara, eu vou recomendar, pode ser?
Não, então todo mundo tá sentado, o Uther vai recomendar, vambora.
Cara, eu acabei não falando de uma referência de rap pra mim durante o programa. Acho que o primeiro CD que eu tive, se me lembre, que foi importante pra mim pra caramba, acho que o primeiro artista que eu respeitei muito, Gabriel Pensador, cara. Que
eu pensei nele, cara.
Foi o quebra-cabeça, cara. Eu tenho que indicar esse disco é sensacional. A parte de instrumental desse disco é espetacular, as participações são todas boas. O disco, porra, ele alterna entre parada pesada, animada, engraçada. A maior parte dele é engraçada, inclusive.
Aí o quebra-cabeça foi o que ele apareceu, né? Foi o...
Não, o que ele apareceu. Não,
mas aí que tá. Uther, foi seu primeiro CD de rap? Foi esse ou o primeiro CD geral?
Cara, eu acho que foi o meu primeiro CD geral. Assim, que eu tive.
Cara, eu tô me sentindo muito velho, porque eu tive o vinil do primeiro disco do Gabriel Pensador.
Então, eu não tinha onde tocar, né? As paradas. Não tinha só o meu. Só bem depois, tá? Por isso que eu não tinha disco, sabe? Mas eu já conhecia o Gabriel do...
Hoje eu tô feliz,
Matei o Presidente. Pô, aquela música sensacional. Eu acho que o Gabriel Pensador foi o primeiro artista que eu prestei atenção, cara. Eu sempre digo isso. Na música, o Gabriel Pensador foi o primeiro cara que me fez parar e falar assim, pô, a música é um pouco mais de olhar pro lado e ter alguma coisa tocando, entendeu? É a finalidade, tá?
Pô, bacana. Boa recomendação. Saldanha, você já tem uma recomendação pronta?
Então, vale qualquer coisa relacionada à música, não precisa ser necessariamente música ou tem que ser música?
Não precisa ser necessariamente música. Manda ver.
Não, porque eu tava pensando justamente nesse livro do André Barcinski, que chama Pavões Misteriosos, fala sobre a música, a construção desse mercado pop do final dos anos 70 e início dos anos 80. E ele é um livro bem, bem leve, que ele vai meio que ano por ano, contando caos, contando história, como que o Fábio Júnior parou de cantar em inglês, como é que o Chacrinha tinha influência, isso tudo tá no livro. Acho que é uma boa recomendação.
É uma boa, né? Porque o André é um cara que eu conheço ele por via do outro André, do Fora Xere, e eu acabei ficando, assim, ele é um cara com uma cultura musical muito bacana, assim, e é bacana que ele fala sobre música aqui dentro, né? Então é um negócio difícil da gente ver por aí.
É uma mesma patota e é legal porque hoje em dia, se for o Barcinski falando sobre uma banda nova, talvez eu torcesse o nariz, mas nesse período é o período que ele tava vivenciando redação de revista, tava ali bem em cima mesmo da coisa.
Eu vou atrás deste livro. Eu vou pra minha recomendação, então. A gente falou, fez um programa aí sobre rap e tal, e aí eu fui, me peguei a relembrar o que eu já tinha ouvido ou não de rap. Embora lá no início do programa eu tenha falado que eu era meio ignorante, meio animal em matéria de rap, que de fato eu sou, eu ouvi alguma coisinha ou não. Eu fui conhecer rap quando eu joguei um jogo pro finado Dreamcast, Sega Dreamcast, chamado Jet Set Radio. Não sei se algum de vocês aqui já jogou.
Caramba!
E era um jogo que era muito bom, era um jogo que ele era meio maluco, era sobre pessoas andando de patins motorizado e pichando coisas pela cidade. Só que esse jogo tinha uma trilha sonora espetacular. Acho que espetacular é pouco pra falar sobre essa trilha sonora. Desde compositores originais pro jogo, como é o caso do Hideki Naganuma, que até hoje eu sigo ele pela internet, assim, é um cara com um talento muito bacana pra criar essa atmosfera meio futurista, mas meio retrô também, que o jogo tinha, muito calcada no hip hop, na música eletrônica japonesa, até bandas e músicos que existiam do lado de fora do jogo, né? Como o caso, por exemplo, do Rob Zombie, que tinha uma música dentro do jogo, que casava muito bem com o estilo de tudo, né? O visual, a proposta. E uma das bandas que eu conheci através desse jogo foi um grupo de hip hop, na verdade, chamado Jurassic 5. E eu queria recomendar a banda como um todo, porque quando eu tava falando sobre como que o rap do Jay-Z, o estilo do rap Jay-Z é diferente do que eu tava acostumado, é porque eu lembro que o Jurassic 5, ele trazia uma proposta muito bacana, assim. O Jurassic 5, ele sempre mostrou, na minha opinião, um pacote completo, né? Porque justamente por ser um grupo de hip hop, né? Eles vão ser um grupo de rap. Então eles têm a parte do rap, ele tem a parte do MC, mas também tem a parte do samples e tem influências musicais diversas dentro dele. E eu queria recomendar, assim, de verdade, todos os álbuns do Jurassic 5. É uma banda que eles têm 4 álbuns, né? Eles têm eu não lembro se eu vou citar na ordem, mas eles têm o Quality Control, o Power in Numbers, o auto-intitulado, né? O Jurassic 5 e o Feedback. Dentre esses 4 álbuns, eu quero recomendar uns destaques, assim. Eu quero recomendar o Quality Control, que é um álbum de 2000. E o gostoso dele é que ele tem faixas de introdução e faixas de ponte entre uma música e outra que parecem uma rádio. Então tem aquela coisa da estática aparecendo um locutor, e aí vai pra próxima música. E tem uma música chamada Great Expectations que tinha no jogo, que é uma música muito boa. Eu vou destacar o Power Numbers, que é o álbum seguinte, que ele é de 2002. E ele tem músicas muito bacanas, assim. Eles têm até alguma. Tem uma música referência a Queen, por exemplo, né? A Day of the Races, que é uma música muito legal. Eu vou destacar aqui a Freedom, que é uma música muito boa, e If You Only Knew. E pra finalizar, eu quero recomendar o último álbum do Jurassic 5, que ele é de 2006, né? A banda acabou. E tem várias músicas boas, mas eu queria recomendar a última música desse álbum, que é uma versão em hip hop instrumental de Canto de Ossanha. Eu lembro que eu tava ouvindo esse álbum em 2006, eu já tinha computador, já tinha acesso à internet e tal, e eu descobri que o Jurassic 5 ia lançar um álbum novo, e eu fiquei muito empolgado, né? Eu falei, cara, que bacana, vamos ouvir. E eu fui ouvindo o álbum inteiro, sem a playlist, né? Setlist. Naquela época a gente não tinha acesso a telas nos aparelhos que a gente ouvia a música, né? Era um negócio meio limitado. Quando chegou na última música, eu conhecia a música, porque eu já conhecia Canto de Ossanha. Pra quem não sabe, é uma música de Toquinho e Vinícius, né? Eu conheci, eu acho, pela Clara Nunes. E quando eu reconheci, foi muito feliz, assim. Foi uma coisa muito bacana. É muito difícil, pelo menos na época pra mim, ouvir uma banda de hip hop com uma referência tão forte de música nacional. Eu achava muito, muito, muito legal. Então fica a recomendação pra vocês. Tudo do Jurassic 5 é muito bom, então procure um best-of, joga no Spotify, ouve no aleatório. Eu acho que vale muito a pena. E volta, eu vou... O Júnior já tem a tua recomendação ou faço pro Chico?
Aqui, deixa eu só trazer rapidinho, só uma coisa que eu esqueci, que é 2 segundos. É o Hip Hop Evolution no Netflix. Pra tudo que a gente falou, dá pra gente pegar lá pelo seriado, são 4 episódios só.
Ah, é uma recomendação recomendação? Você tá fazendo uma recomendação em cima da recomendação.
Tá trapaceando, tá trapaceando.
Convidado pode.
Pô, é aqui... Então indica filme logo, brother. Já que eu escrevi hip hop, tem vários bons aí na praça.
Sim. Fala, Júnior, qual é a sua recomendação?
Eu quero indicar um grupo de hip hop americano chamado Run The Jewels, que é composto por Killer Mike e LP, que também é conhecido como El Producto. Eu acabei chegando neles por conta do LP já ter feito uma música com Demarras Volta. Ele fez um remix. E depois teve o trailer do Black Panther, que saiu recentemente, e eles conseguiram encabeçar uma música ali. Então, o Run The Jewels, eles buscam... Assim, é um hip hop político. Na música The Legend Has It, eles falam sobre a questão do aumento da população carcerária e tal, e a questão do aumento, assim, não só da população carcerária, mas de quanto o negro, ele faz parte dessa, eu não vou chamar de cultura, mas dessa situação, entendeu? Americana. Eu gostei muito do terceiro álbum, é um álbum homônimo. Então, podem, assim, quem curte hip hop, é um hip hop mais dançante, apesar de ser político, mas dá pra curtir tranquilo. Quer dizer, pra mim, né? Mas assim, experimente pelo menos. Acho que vocês vão gostar. Acho que só, não vou indicar mais uma coisa, não. Run The Jewels é o melhor que eu posso indicar no momento. Tô curtindo.
Vou reforçar que é bom demais. Mandou muito bem, eu vou até reouvir, porque eu não escuto há muito tempo.
Ah, que beleza.
E agora, Shiva, qual é a sua recomendação de hoje?
A gente tá falando bastante de rap, hip hop, né? Só aí já que acompanhou o programa sabe que eu gosto. Mas porém, em certos momentos, assim, uma música te escapa e você vai redescobri-las muito tempo depois, né? Então, vou até agradecer a Júlia por essa relembrança. Vou recomendar a música No Church in the Wild, Jay-Z, Kanye West, né? Do álbum Watch the Throne.
Excelente.
Esse álbum, ele lançou o Niggas in Paris como single, né, com um vídeo muito ataque epilético, e a galera, eu acho que meio que acabou não dando o valor que o No Church tem, né, apesar de ter sido single também, acho que só tem um terço das visualizações no YouTube. E pra quem não sabe, um dia, né, Jay-Z e o nosso querido Kanye, eles eram muito amigos, foi o Jay-Z que meio que lançou, e esse álbum é o ápice, talvez, do que levou o desentendimento deles, né. O Jay-Z sempre disse que Kanye não tinha respeito das ruas pra poder cantar, mas em algum momento ele ficou tão famoso que os dois acabaram fazendo um álbum juntos onde os dois cantam, né? Eu acho que é o melhor que o Kanye tem pra trazer essa música, pra mim é o suprassumo, né? O álbum todo é muito bom, mas essa música, a mixagem dela e, não uma recomendação a mais, até o clipe dela é muito bom. Eu acho que talvez seja aquela música que você pegue pra dizer, olha só, você queria conhecer esse momento do hip hop que tinha talvez de melhor, né, o ápice. Eu diria que nesse álbum é quando o nosso querido Mr. West, antes de surtar de vez, né, o cara tava naquela genialidade que beira a loucura, e no caso dele beirou mesmo, né, o cara surtou.
Não só beirou, né?
Ele tropeçou e caiu, né?
Mas então, beleza, boas recomendações, inclusive, ouvinte, a gente tá chegando próximo do programa número 10, e no programa número 10 nós teremos uma surpresa em relação às recomendações. Joguei no ar, joguei no vento.
Opa, aí sim.
Então aqui vamos encerrar mais um audiofílico, audiofílico número 7. Programa recorde de participações, né? Com 2 participantes. E eu queria agradecer muito, em meu nome e nome de todos os audiofílicos presentes, ao Júnior e ao Saldanha, lá da possilga.com.br. Meninos, muito obrigado. Vocês querem fazer o jabá lá de vocês? O Saldanha quer falar do Radiola. E aí?
Eu só tenho que agradecer. O Radiola tá em ato, muito... Enfim, eu acho que ele volta ainda uma hora. E aí, de antemão, já convido todos... Os 4 do Audiofílicos para participar em cada um em um Radiola diferente. Mas os programas antigos estão no ar, então se alguém quiser, são sempre 10 músicas, um convidado, um tema, e a gente vai conversando uma hora e pouquinho de música, mais ou menos.
E eu queria ressaltar também pros nossos ouvintes que o Saldanha faz playlists também no perfil do Radiola Torresmo, que tem no Spotify, pelo menos onde eu sigo. E são sempre
no Spotify e tem no Deezer.
É sempre uma curadoria muito bacana, assim. Tem uma série sobre países que é muito boa, recomendo para todo mundo. Eu já passei pro pessoal aqui do Audiofílico também. É, eu acho muito legal mesmo. Um dia que a gente fizer algum programa falando especificamente sobre playlists, como montar playlists, com certeza você tem lugar à mesa.
Muito obrigado,
Guilherme. Júnior, onde você está na internet? Aliás, inclusive, só, né, vai pra você também. Você também comenta onde é que vocês estão na internet, qual a arroba pela qual vocês respondem. Ou não, né? Ou não.
Ah, no Twitter é o Rafa Saldanha, tudo junto. E, como você falou, procura Radiola Torresmo, tudo junto, tanto no Spotify quanto no Deezer, que as playlists eu coloco lá.
E Júnior, você, Júnior, onde é que você está na internet?
Então, eu tô lá no possível.com.br, é um site que tem resenhas de anime, série, filme, basicamente séries e filmes. Anime ainda vai chegar, não é o principal produto. É, tem uma galera lá que escreve bem, eu pelo menos acho que escreve muito bem. Tem o Saldanha também, tem o com a Rajola, como eu já falou, mas tem mais um podcast chamado Varacast, que trata sobre cinema, um pouco de cultura pop, ou é um pouco sobre coisas da vida também, de alguns participantes. E em breve estaremos lançando um podcast, os caras não autorizaram ainda a falar sobre isso, mas que é o Suco de Umbives, mas o Tango já participou de um dos podcasts, de um dos episódios, e eu achei muito engraçado. Eu não sei ele, mas achei divertido pra caramba. Assim de lançar.
Uma das melhores experiências podcastais minhas deste ano. Veja bem, não é muita coisa, mas não é pouca merda.
Então, por favor, acessem. Estamos começando aí, então vamos precisar de todo apoio possível. Sejam bem-vindos, quando chegarem lá, podem comentar, tá tudo tranquilo, tá tudo em casa.
Então é isso aí, e nós estamos também em vários locais da internet também. Vocês encontram a gente em facebook.com/audiofílico, que eu acho que o Shiva me falou que endereço real é esse.
Primeiro programa que tá certo, puta que pariu.
Muito bem. 77 é o número da sorte. Nós também estamos no Twitter, no @audiofílico, onde a gente divulga quando os programas saem, a gente interage um pouquinho com vocês. Nós também temos o e-mail, audiofilicopodcast@gmail.com, que eu acho que a gente só abre quando a gente vai fazer cadastro de e-mails grátis de serviço de streaming, né? Mas manda pra lá também qualquer comentário. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Um grande abraço e até o próximo programa.
Valeu, galera.